Aqui. Muito bom dia a todos. Iríamos começando com as apresentações, enquanto se prepara aqui a vossa própria apresentação. Sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas e ao seu grupo de trabalho de audiências. Neste caso, vamos receber o sindicato dos os sindicatos sobre o processo de privatização da TAP. A indicação que eu aqui tenho é que está presente o Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, o Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial, o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e de Aeroportos, o Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil e o Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos, como eu referi de início. Por parte dos grupos parlamentares, estão presentes o deputado Paulo Batista Santos e a deputada Carina João Oliveira, do grupo parlamentar do PSD, o deputado Rui Paulo Figueiredo, do grupo parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Viegas, do grupo parlamentar do CDS-PP, o deputado Agostinho Lopes, do grupo parlamentar do PCP, e eu próprio, Nuno Matias, como coordenador, mas também do grupo parlamentar do PSD. A metodologia de trabalho que vos iríamos propor é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para apresentar as vossas questões, sendo que, uma vez que esta reunião é gravada para efeitos de memória futura e de acompanhamento dos senhores deputados sobre as matérias que aqui estarão em discussão, pedi a todos os senhores que se pudessem ir identificando, à medida que usarem da palavra, para efeitos da gravação. Depois, cada um dos senhores deputados poderá usar de 5 minutos para expor as questões que entenda relevantes e disporiam então de 10 a 15 minutos finais para as respostas que entendam adequadas, sendo que, e era a nota que também deixaria, para além da apresentação que já vi que nos trazem, toda e qualquer documentação que entendam importante para ajudar à percepção dos assuntos que nos trazem, será certamente importante para esta comissão, para os diversos grupos parlamentares e, através dos serviços, rapidamente serão distribuídos para que todos tenham acesso às mesmas. E, portanto, agradecendo mais uma vez a vossa presença, passava desde já a palavra.
Bom dia a todos. O meu nome é André Teves, sou o presidente do Sindicato dos Técnicos de Handling. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente e às senhoras e senhores deputados por nos concederem esta audiência. Tentaremos ser o mais breves e objetivos quanto possível. O que nos traz aqui, como o Sr. Presidente disse muito bem, é, de facto, o complexo e muito nublado processo de privatização da TAP. Nós entendemos que era produtivo chamar a atenção para algumas questões e para alguns números que dizem respeito ao que é a TAP, em primeiro lugar. Depois faremos algumas considerações sobre a nossa postura ao longo dos anos. E, por fim, deixamos algumas perguntas no ar, que gostaríamos de que houvesse algum debate, se ainda houver tempo para tal, sobre que futuro para a TAP, e o que é que vai acontecer, e porquê e como. Bom, a TAP é o maior exportador nacional, o que demonstra bem a sua importância. Portanto, tem um efeito num país como Portugal muito grande, quer direta, quer indiretamente. Representa diretamente 1,36% do PIB nacional. Emprega 13 mil pessoas diretamente. Está no top 4 das empresas mais eficientes da Europa. Leia-se, transporte aéreo. Isto é um bocado confuso, porque tanto se ouve falar na TAP e nos seus trabalhadores como sendo uns sortudos, ganham muito e viajam muito, mas não é nada disso. Isso já acabou há muitos, muitos anos. Induz na economia 850 postos de trabalho por cada milhão de passageiros. A TAP transportou o ano passado quase 10 milhões de passageiros, o que é também muito demonstrativo da importância que a mesma tem para o país. Sobreviveu a 20 anos, quase 20 anos, sem qualquer capitalização. Portanto, isto também demonstra que ela consegue superar todas as dificuldades e, inclusive, as externalidades negativas, como a questão do petróleo, as nuvens vulcânicas, a gripe das aves e outras coisas, os 11 de setembro e por aí fora. E, portanto, a TAP sobreviveu a isso tudo sem qualquer injeção de capital por parte do seu acionista, que é o Estado português. É contribuinte líquida de cerca de 200 milhões de euros ano que decorrem do fator trabalho. Portanto, mais uma vez, a grande importância da TAP num país como Portugal. Deixamos aqui uma... Não sei se isto tem som.
Não deve ter.
Não? Então, tínhamos aqui um pequeno vídeo de 30 segundos. É o Engenheiro Fernando Pinto, nesta comissão, a primeira vez que veio cá, em 10 anos de mandato, a dizer que a TAP é a empresa mais, é a quarta empresa mais eficiente da Europa e a explicar como é que o fez. Como é que o fez? Aumentou a operação, não aumentando os recursos na proporção do aumento da operação. E, portanto, isto espalha bem o esforço que todos os trabalhadores da TAP e do Grupo TAP têm feito para manter a empresa de pé e a funcionar e para desenvolver, como tem acontecido nos últimos anos. No concreto, a postura destes sindicatos que aqui estão representados, perdoem-nos a imodéstia, mas é inegável o nosso contributo para a eficiência que o engenheiro Fernando Pinto aqui falou em novembro de 2010. É inegável o nosso sentido de responsabilidade e o nosso bom senso. Queremos sempre fazer parte da solução e não do problema. Mas para isso é preciso que haja diálogo. É inacreditável que não houve um minuto de reunião com nenhum ministério sobre a privatização da TAP. Não houve ainda um minuto de reunião sobre a privatização da TAP com estes sindicatos que representam praticamente o universo Grupo TAP todo. Não houve uma única reunião, repito. Não obstante de andarmos a fazer pedidos de audiência, insistentemente, em conjunto, note-se também a importância e a pluralidade desta plataforma que aqui se encontra, temos sindicatos afetos à UGT, à CGTP e independentes. E, portanto, isto mostra bem a importância deste assunto e, por outro lado, e infelizmente, mostra bem que o Governo tem tido uma postura de total desrespeito para com estes sindicatos, para com os trabalhadores da TAP e, portanto, não entendemos sequer como é possível desenvolver um processo destes sem um minuto de reunião sobre o assunto com as pessoas que representam os trabalhadores do Grupo TAP. Nem se diga não responder, isto também é uma verdade. É que, no mínimo, uma resposta, mas não, já nem isso fazem, portanto, nem respondem. Só ouvimos falar sobre a privatização nos últimos meses via mídia. Portanto, o Governo fala sobre a privatização através dos mídia. Nos jornais já conseguimos ler nos últimos 6 meses cerca de 14 interessados na compra da TAP. Pois bem, chegamos agora ao dia 4 de dezembro e parece que só há um. E não se sabe como, nem porquê, nem como é que isto vai ser feito, quais são... Não se sabe nada. E isso para nós é inacreditável. O que gera, obviamente, nas pessoas todas que nós representamos, um sentimento de descredibilização, onde por vezes nos incluem a nós, que os representamos, o que é mau, como compreenderão. Não se entende como é que se faz um processo destes e se desenvolve um processo destes, independentemente do seu resultado, nem estamos aqui a dizer que concordamos ou somos a favor ou somos contra, não é isso que se trata, mas pelo menos temos que conversar, temos que ouvir e ser ouvidos sobre este processo e o que ainda não aconteceu desde o seu início. obviamente, será inevitável, a continuar assim, uma convulsão alargada, variada e pode tomar proporções que nenhum de nós tem condições de imaginar. Por último, TAP, que futuro? Sem o nosso envolvimento, portanto, sem o envolvimento dos trabalhadores, como vamos desenvolver qualquer processo sobre o grupo? Sem qualquer garantia por parte do Governo. Aqui as garantias, não se leia as garantias exclusivamente para os trabalhadores. Não estamos aqui a falar nos direitos. Não, é também, mas não só. É porque não é um direito, são muitos. E, portanto, a empresa tem que ter garantias de que se vai desenvolver e que vai continuar a desenvolver o país e o cluster aeronáutico. E essas garantias não estão observadas em lado nenhum, a não ser em algumas páginas de jornal. Mas, por outro lado, há outras páginas de jornal que pintam um cenário muito mais negro. E, portanto, em que acreditar? Quem governa o país não são os jornais, é o Governo. E, portanto, nós queremos saber e queremos ouvir e ser ouvidos sobre esta matéria. Mais no concreto, bom, tendo em conta as informações que existem e que pode dar aso a muita dissertação, se a TAP perder o médio curso, o que será da TAP? Se a TAP perder o hub em Lisboa, o que será da TAP? E aqui, sim, o que será da TAP e todo o cluster aeronáutico nacional que está sustentado, como todos sabemos, na operação da TAP? Aeroportos, NAVE, INAC, operadoras de handling, bom, um sem número de empresas e de atividade económica que existe porque a TAP existe. É uma perda de identidade, sem dúvida, e será também, sem dúvida, o abandono das comunidades portuguesas, o que já começou a acontecer, diga-se. Irrecuperável perda de soberania e, por fim, nos dias que correm, reestruturar empresas é despedir. Nós não temos conhecimento nenhum do processo, oficialmente nem sabemos quem é que está interessado na empresa e quais são as suas intenções, e, portanto, é fácil de antever, isto não é dramatismo, é sim realismo, é fácil de antever que despedimentos coletivos haverá, com certeza, e muitos. Para terminar, vamos arriscar ficar na sombra dos outros? Será que é isso que nós... Será que é esse o nosso destino? Será que é justo, depois anos e anos de esforço de todos os trabalhadores e do país, entregar agora, privatizar a empresa numa altura destas e desta forma? Será que é justo? Parece-nos que não. A que preço? Com que estratégia? Algum objetivo de desenvolvimento? Ou crescimento, será? Não se ouve falar em nada. Houve-se espaços, alguns governantes, nomeadamente em peças de televisão, a dizerem à saída de um congresso que nada tem a ver com a aviação civil, dizerem que não há problema nenhum, porque está tudo garantido, o hub vai ficar em Lisboa, a empresa vai crescer, não vai haver despedimentos, quer dizer, é assim que se governa o país, é assim que vamos andar para a frente, é assim que vamos privatizar um grupo que representa o que a TAP representa. Gostaríamos só de deixar estas questões e no sentido de lançar o debate sobre as mesmas e também que a Comissão de Economia, uma vez que estão aqui representados todos os partidos com assento parlamentar, que nos ajudem e sejam parte integrante da solução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei quem deseja começar. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, caros colegas. Saudar em primeiro lugar todos os representantes sindicais que aqui estão presentes. Este é um tema relevante para o país e a nossa posição tem sido clara e vou procurar sintetizá-la brevemente e depois gostava de vos deixar uma ou duas perguntas e alguns pedidos. Ou seja, nós entendemos que o processo de privatizações, ou até mesmo o processo também se tem falado muito no setor dos transportes, de concessões, tem que procurar defender sempre em primeiro lugar os interesses estratégicos nacionais. E temos sido críticos do modo como estes interesses, do nosso ponto de vista, não têm sido adequadamente defendidos e salvaguardados. Há mais de um ano, por proposta do Partido Socialista, foi aprovado na Lei Quadro das Privatizações que deveria ser regulamentado exatamente, no prazo de 90 dias, esses interesses estratégicos nacionais. Até à data ainda não foi feito e só depois de muitas insistências de variadíssimas formas, quer por escrito, quer em vários debates, quer em conversas, é que o Governo num debate acabou por dizer, mas sem detalhar mais e sem especificar, que eventualmente estaria a tentar negociar como é que isso poderia ser feito com a União Europeia. E a propósito de alguma falta de diálogo social, de alguma falta de diálogo institucional, de alguma falta mesmo de transparência, até de alguma opacidade que muitos destes processos têm revestido, o Partido Socialista suscitou um debate sobre as privatizações, um debate específico sobre as privatizações, e também já deixou claro a sua posição sobre estes processos e em específico da TAP. Ou seja, nós não só nesse debate, e eu não vou desenvolver aqui muito, até porque o tempo é curto, mas ele está disponível, quer as atas, quer as gravações desse debate, e portanto poderão consultar as variadíssimas iniciativas sobre isso, mas exatamente se nós deixámos a nossa opinião muito clara sobre o processo e sobre a TAP. Quando o Partido Comunista suscitou a apreciação parlamentar da terceira e quarta fase de privatização da TAP, nós apresentámos uma proposta que não foi aprovada no sentido de suspensão deste processo de privatização da TAP. E no Orçamento de Estado também apresentámos uma outra proposta que também não foi aprovada, reiterando essa suspensão em termos de salvaguarda de tudo o que são os interesses estratégicos nacionais, exatamente no sentido daquilo que deveria ser regulamentado. Nós não consideramos positivo que no mesmo Conselho de Ministros, quando olhamos para o comunicado, portanto, e transcreve a mesma reunião, no ponto 4 apareça a aprovação do caderno de encargos e no ponto 5 apareça logo a escolha do potencial vencedor. E, de facto, também não percebemos como é que tantas e tantos interessados, e foi sendo propalado esse interesse, acabamos por ficar apenas e só com um potencial vencedor. E não consideramos que o processo de negociação direta que tem sido seguido, quer na TAP, quer na ANA, e que existe a ideia de replicar para outras áreas ao nível dos transportes, que seja um bom processo. E a conversa da fiscalização do Tribunal de Contas, todos nós sabemos que é uma fiscalização a posteriori e que foi introduzida no discurso exatamente pelas acusações de opacidade e de falta de transparência neste processo. Nós já quisemos, e portanto em boa hora os senhores estão aqui connosco, nós já quisemos aprofundar este tema do dossiê da TAP e apresentámos propostas na sequência desses debates em plenário para, no plenário da Comissão de Economia e Obras Públicas, para ouvir quer o Ministro das Finanças, quer o Ministro da Economia, quer até o Presidente do Tribunal de Contas, uma vez que nos diziam que era o Tribunal de Contas que supostamente estaria a fiscalizar este processo. Infelizmente, essas propostas não foram aprovadas. E, portanto, a nossa posição sobre o modo como tem corrido o processo é muito clara. Nós queremos, e também não vou detalhar muito sobre isso, porque as posições são claras e estão escritas, e convido-vos a consultar, nós queremos que seja salvaguardado tudo o que tem a ver com a salvaguarda das rotas, com a TAP como empresa exportadora, o Hub em Lisboa. Queremos perceber exatamente esta articulação que dos processos têm estado a ser feitos em paralelo e cujo se anuncia um eventual processo de decisão ao mesmo tempo entre a TAP e a ANA, ainda que depois publicamente sejam anunciados com uma ou duas semanas de intervalo, mas do ponto de vista prático os processos têm estado a ser interligados e por isso não detalhava muito mais sobre isso para não me alongar. Mas gostava de vos deixar duas ou três perguntas. Em primeiro lugar, se podiam detalhar um pouco mais essa matéria que referiram na intervenção da falta de diálogo social. Nós achamos que em muitos processos que temos tido em cima da mesa, de facto, tem havido uma falta de diálogo social com todos os parceiros sociais e também em matérias tão relevantes como esta, tem havido uma falta de diálogo institucional com os diferentes atores políticos. Depois, também gostávamos de perceber, do vosso ponto de vista, porque estão aqui todos, porque é uma matéria que tem sido muito referida, o impacto da operação no Brasil nas contas da TAP, e se do vosso entendimento é bom que esta operação no Brasil esteja integrada neste processo de privatização, porque pode condicionar ou não a eventual escolha de interessado e potencial vencedor, ou se teria sido mais adequado uma outra solução em que se tivesse separado esta operação do Brasil, eventualmente até procurando uma liquidação autónoma dessa operação ou uma privatização autónoma dessa operação. Depois, também nós temos tido muitas opiniões diferentes por parte do Governo, que têm variado ao longo do tempo, sobre o encaixe financeiro desta operação. Já tivemos as declarações públicas sobre um grande encaixe financeiro e agora já quase que parece que deveríamos ficar satisfeitos apenas e só com o encaixe zero e com algum assumir das atuais dívidas da TAP ou de necessidades de recapitalização e, portanto, se pudessem elaborar um pouco mais. Uma última nota para vos dizer que penso que esta apresentação nos vai ser distribuída, mas que nós gostávamos de ter acesso a toda e qualquer documentação que os diferentes sindicatos aqui representados nos queiram fazer chegar, assim como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também está disponível, mas não só está disponível, como está interessado em ter outras interações convosco, de modo a aprofundar este assunto. E gostava de vos deixar claro também outra coisa, é que nós vamos continuar em sede de Comissão de Economia e Obras Públicas a apresentar propostas para que este assunto possa ser debatido e aprofundado como ele merece e não nos conformamos com um sumo sistemático desses pedidos de audiências para que depois apenas e só se possa debater o assunto quando ele já estiver encerrado ou concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Governador. Eu começava por saudar os trabalhadores, em vosso nome, os trabalhadores da TAP, saudar naturalmente os dirigentes sindicais aqui presentes. Dizer-vos, não vou dizer-vos nada de muito novo relativamente à posição do Partido Comunista Português, mas reafirmar-vos que consideramos a privatização da TAP, como de outras empresas públicas que estão em curso, o caso da IANA, por exemplo, também vos diz respeito, acaba por vos dizer a respeito, um crime económico contra, não apenas quanto aos interesses dos trabalhadores e da economia nacional, mas como foi referido, contra a própria soberania do país, contra a Constituição da República Portuguesa. Isto bastaria para não ser necessário muito mais, mas julgamos que o conjunto de questões que estão em cima da mesa tornam todo isto muito mais claro, muito mais claro. E por isso, do nosso ponto de vista, o nosso primeiro e grande objetivo, na medida das nossas forças aqui e fora da Assembleia, é tentar travar este processo. O facto de não somos indiferentes ao facto destes negócios de Estado serem mais opacos ou mais transparentes, mas pensamos que o problema central é mesmo a sua privatização, qualquer que seja o preço que vai ser pago. Não há preço, do nosso ponto de vista, que pague a TAP como outras empresas estratégicas do país. E esta é a questão central. Esta é que continua a ser a questão central. Acho muito interessante a referência que vocês fazem ao problema da eficiência do quarto lugar da TAP, como das quarta empresa mais eficiente da Europa, porque ela é a demonstração evidente de que os problemas da baixa produtividade, da baixa competitividade da economia portuguesa, em geral, não é dos trabalhadores portugueses, não é dos trabalhadores portugueses. É da forma como a produção, a economia, funciona, está organizada e do papel aí do capital privado e do capital público do próprio Estado, naturalmente. Eu gostava de vos dizer que a ausência de diálogo do governo é o resultado normal de quem tem poucos argumentos relativamente a esta matéria. Tem argumentos nenhuns relativamente a esta matéria, que não seja obter uma receita. Este é que é o problema central. Como alguém que para resolver o problema de uma dívida que tem, resolvesse vender a sua casa e ficasse com a família e com os filhos e na rua, né, sem casa. Este é um problema que está em cima da mesa, na venda da TAP e de todo o conjunto de empresas estratégicas que estão em curso. Né. Portanto, é natural, não tenho argumentos, pá, não há argumentos, vão fugindo ao diálogo tanto quanto puderem, inevitavelmente. As promessas e as questões que são colocadas relativamente ao problema dos interesses estratégicos, se os interesses estratégicos do país, da TAP, estão ou não salvaguardados neste processo, nós podíamos começar por pensar onde é que estão esses interesses estratégicos, por exemplo, na privatização ou na conclusão da privatização das empresas de energia realizadas até ao momento. EDP e REN, pelo menos. Onde é que estão esses interesses estratégicos garantidos? De que forma é que foram garantidos? Ainda hoje a Assembleia da República está à espera dessa indicação de como é que o Governo vai defender, por exemplo, nestas empresas também cruciais para o país, os seus interesses estratégicos. Mas só há uma forma de defender os interesses estratégicos destas empresas, é não as privatizar, é manter estas empresas como capitais públicos e no âmbito da intervenção do Estado. É a única forma de as privatizar. Basta nós olharmos, se tivermos alguma dúvida, a todo este longo processo de privatizações e ver o que valeram as promessas que foram sendo feitas ao longo destes anos, relativamente a nesta matéria, relativamente a muitas empresas, podíamos começar no setor bancário, podíamos acabar agora na maior empresa industrial portuguesa, que acabou agora de estar a ter o desfecho que é conhecido, como é a Simpor. Podíamos olhar para aquilo que está a acontecer e ver o que é que valeram as sucessivas promessas que foram sendo feitas ao longo destes anos, neste processo. É que, mesmo quando isso está escrito, já, muitos casos, não é apenas o problema da promessa, é aquilo que ficou escrito e protocolado nesses primeiros processos relativamente a essas empresas. Portanto, o resultado inevitável será aquele que nós sabemos, se não olhemos para outras experiências, mesmo fora daqui, e já desenvolvidas. Eu queria-vos colocar duas questões muito simples, apenas para que a história deste processo vá sendo registada em todas as suas vertentes. Uma delas já aqui foi colocada, é qual é a vossa avaliação que tem do negócio da compra da manutenção da ex-Varig, relativamente à TAP e a todo o desenvolvimento deste processo, e ainda alguma coisa que vos possam dizer sobre o processo que foi iniciado também de privatização com a Suíça-Air, do acordo com a Suíça-Air. Isso.
Muito obrigado. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar todos os representantes sindicatos. Pedir desculpa pelo meu atraso. Vou-me valer do facto de acompanhar estas matérias há já algum tempo e, portanto, não ser desconhecedor de muitas delas. E dizer-vos três coisas. A primeira é que, obviamente, quer-me parecer que quer o governo anterior, que inscreveu no memorando de troca à privatização da ANA, da TAP, da CP Carga, da REN e da EDP e da Galp, o terá feito na expectativa, não naquela que o meu colega Agostinho Lopes, com toda a legitimidade e coerência aqui, demonstrou, de que o Estado tinha condições, através dos cadernos de encargos, através do regulador fortes, através de um acompanhamento dessas matérias, de dotar estas empresas de uma gestão mais eficiente, de conseguir que elas se financiassem, estivessem no mercado global e pudessem manter todas elas, não só a marca, que é o que acontece na maioria dos casos, mas terem uma posição mais relevante. Obviamente digo isso porque há aqui uma diferença ideológica entre aqueles que acham que a melhor maneira é não privatizar e aqueles que não veem na privatização o mal em si mesmo. Ou seja, há muitos aspectos positivos numa privatização de uma empresa, desde que sejam salvaguardadas os interesses nacionais. Elas não são todas iguais, como é óbvio, e por isso o Governo tem tido, e bem, diferenças, nuances em algumas delas. É óbvio que nós não podemos também esconder quer a realidade do país, e obviamente não é a matéria que possamos discutir agora, portanto o país tem as circunstâncias que tem a história que tem, não quero sequer aqui falar do passado, mas a realidade é que o memorando da troca não caiu do céu, as necessidades do país não são de hoje, e obviamente este processo de privatizações são uma tentativa de responder a um problema que nós queremos. Eu gostaria de não ter esse problema e gostaria de porventura estar a discutir as privatizações num outro cenário, apenas e só, mais saudável, mais calmo, eventualmente mais ponderado, e até num outro momento. Mas tem-se conseguido adaptar as privatizações ao momento ideal. Independentemente das questões ideológicas, a verdade é que as outras privatizações, do ponto de vista da análise do mercado, correram muito bem, foram bons negócios. Portanto, até agora, não há ninguém que não diga, hoje a EDP é uma empresa que vale muitíssimo mais, está num mercado muito mais global, faz parte de um grupo com imensos funcionários, tem um enorme potencial de crescimento e de retorno para a economia portuguesa. Saibamos nós estar atentos às circunstâncias. No caso da TAP, eu reconheço, eu faço-me essa justiça, eu tenho sido muito crítico da gestão deste Conselho de Administração, que eu acho talvez dos piores que eu conheço em termos de administração numa empresa pública. Não tenho culpa que façam conferências de imprensa a dizer que dão lucros numa semana, depois soma-se a vem do Brasil e o lucro já se esfumou, mas a repercussão já não é a mesma, mas dizer que a companhia que apresenta 1.000 milhões de prejuízo, segundo a Direção-Geral de Finanças, que segundo a imprensa normal dá 137 milhões de prejuízo só este ano, que seja uma empresa rentável, não é, de facto, é uma empresa com sérios problemas, Eu conheço a TAP desde os meus 19 anos, passei algum tempo num edifício no aeroporto. Portanto, ela acumula todos os anos prejuízos em cima de prejuízos. É uma empresa com dificuldades. Tem, de facto, um dos conselhos de administrações menos auditados. Aliás, vejo ali o meu já amigo, porque já nos encontramos várias vezes, André Teves, na velha questão da SPDH, em que tivemos a oportunidade, com o sindicato também aqui presente, ouvir o conselho de administração. É só rever essa audição e as perguntas que eu fiz. Quais são os prejuízos da VEM, porque é que se comprou a VEM, porque é que se foi para o Andel e não para a Carga, o Sr. Presidente admitiu que aquilo era um mau negócio, qual é o prejuízo da companhia, qual é o desequilíbrio, etc, etc, tudo isso. Tenho inclusivamente, sei que está também aqui o Sindicato dos Pilotos, com quem temos tido várias audições, e portanto não é matéria que nós há muito tempo alertamos a atenção à gestão. Aliás, é da iniciativa do CDS, dando como exemplo o Presidente da TAP, de como é que nós devíamos reduzir os conselhos de administrações, quer na sua folha salarial, quer no seu número. E, portanto, sobre a matéria da gestão e da auditoria da gestão, estamos conversados. Sobre a matéria, de ainda assim, o que é que se faz à TAP, nós não temos nada contra a privatização da TAP. O que nós pedimos, e pedimos é um bom caderno de encargos. O que nós pedimos é que a companhia, sendo ela estratégica, do ponto de vista do transporte aéreo e da posição estratégica do país, tem que ser um parceiro que tenha menor densidade de rotas para a América Latina do que a própria TAP já tem, uma menor densidade para a Europa do que a TAP já tem, que seja num país com uma economia mais forte que a portuguesa, que é para ter um parceiro estratégico com potencial de crescimento, e que não duplicasse, ou seja, que pudesse potenciar tudo aquilo que a TAP tem de bom, nomeadamente a sua relação com a África, com a América Latina, e dar à Europa como uma porta de entrada, e nunca algo que viesse duplicar ou até causar que a TAP possa ser utilizada apenas e só para ser absorvida naquilo que são a sua capacidade de slots, aquilo que são as suas ligações e aquilo que é a sua grande experiência, a sua grande marca em termos de manutenção, que era uma marca com credibilidade. Portanto, se estes riscos estiverem afastados, obviamente nós achamos que se encontra um bom parceiro para a TAP. Aparentemente, as várias possibilidades não se confirmaram, nós ainda estamos hoje, junto do Governo, a tentar saber o que é que fez, com que empresas, e o meu conhecimento aqui é reduzido, empresas que a priori nos pareciam ser os melhores parceiros não vieram a jogo, e porque é que temos hoje apenas um interessado, que ainda assim se encaixa naquilo que eram os nossos riscos, ou seja, é de uma economia que cresce significativamente, não tem de facto uma densidade de rotas para a Europa por aí além, tem, para a África é quase inexistente e, portanto, parece ser um bom parceiro. Do ponto de vista meramente do parceiro, não nos levanta dúvidas. Sobre o resto, pode haver dúvidas, mas aí nós não podemos tratar essa questão com o acho que está-se mesmo a ver que é assim e de certeza que há de ser assim. Precisamos de factos e esses factos não temos. O Governo, no caderno de encargos e na apresentação que nos fez, tem alguns cuidados. A capacidade do Governo reaver a todo o tempo o seu direito de preferência, a capacidade de parar o processo a todo momento, a possibilidade do Tribunal de Contas, vou-vos confessar que aí terei mais dúvidas qual é o acompanhamento, mas também temos aqui o Partido Socialista que queria privatizar, mas que está muito atento, o CDS estará muito atento, o PSD estará muito atento, aqui no Parlamento cometemos alguns erros, mas não somos assim tão distraídos.
Na próxima já
votam. Nós não votamos só a favor para o PS fazer o seu número do dia. Nós votaremos a favor quando e se houver razões, e podemos fazer em conjunto, objetivas de dúvidas, porque nós estamos muito preocupados com a TAP. Agora, não patrocinamos nem espetáculos ideológicos, nem dúvidas metódicas sem nenhum tipo de fundamento. Para isso, não contam com o CDS, mas contam com o CDS para preservar o interesse nacional e para acompanhar este processo em todos os níveis, doa a quem doer, para que ele seja claro, transparente e defensor dos interesses do Estado. Posto isto, dizer que, obviamente, há uma matéria que me preocupa. Não parece normal que os vários sindicatos, os representantes dos vários trabalhadores da TAP, que são eles mesmos os responsáveis pela credibilidade, pela qualidade e pelo prestígio da companhia, não sejam envolvidos neste processo. Isso parece algo que convém saber o que é que está por trás disso. Tem o direito de saber, de perceber e de vos ser explicado o que é que está a fazer. Porque é que se privatiza? É claríssimo. Nós tivemos vários anos de descontrolo, os últimos 6 de catástrofe, e estamos perante essa situação. Temos compromissos assumidos. Não somos obrigados a fazê-lo, mas somos obrigados a fazê-lo bem, ou eliminando todos os riscos e envolvendo todos os participantes para que possam todos dizer o que pensam sobre a matéria e depois, obviamente, haverá a tomada de posição de quem tem a legitimidade para fazer, que é o caso do Governo. Eu mesmo, até as posições do meu amigo Agostinho Lopes, que conheço, ouço-as com atenção, percebendo as suas motivações, embora esteja completamente em desacordo, porque hoje temos várias empresas que foram privatizadas e que podem funcionar no interesse nacional. Outras, porventura, mal, mas aí o problema é mais da regulação e que nós fazemos a seguir, do que propriamente, permitam uma brincadeira, é como as coligações, elas aparentemente são boas, mas se a gente depois não toma cuidado e não as alimenta por dentro, elas definham e morrem. É como tudo. De maneira que essa parte, que sei que deram nota de que de facto estão afastados do processo, nós teremos que ver eventualmente como é que podemos melhorar isso, para que todos possam se sentir confortáveis com uma tomada de posição, independentemente de eu aceitar que uns possam estar de acordo, outros não. E portanto era pouco esse comentário que eu gostava de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, prometo que serei mais breve, até para ajudar na condução dos trabalhos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Presidente do Sindicato e todos os demais representantes. Dar-lhe conta que nestas ocasiões, mais do que propriamente fazer aqui, digamos, algum debate político com os meus colegas deputados que estimo muito, o que colhemos dela é as informações que nos trazem e tomamos boa nota de algumas informações relevantes. O Sr. Presidente do Sindicato acabou há pouco de nos apresentar e, portanto, e delas teremos as necessárias consequências, desde logo aquilo que tem a ver com a participação dos sindicatos neste processo de privatização. Aliás, como dizia há pouco o deputado Eldor Amaral, acho que é importante sinalizá-lo e seremos consequentes em sede parlamentar a pedir esses esclarecimentos. Sendo certo que, até temos informações, tem havido contactos com as comissões de trabalhadores, no sentido de, e diálogo com o Governo, no sentido de dar conhecimento daquilo que é o processo de privatização. Mas mais conforme estava a referir, do que fazer aqui debates, digamos, ideológicos sobre o processo, mas há aqui dois ou três pontos que eu acho que é importante ficarem claros. Primeiro, o processo de privatização, a terceira e quarta fase de privatização da TAP, não são novidades para nenhum de nós, nem para os sindicatos, nem para os deputados do Partido Socialista, nem para os deputados do PSD, uma vez que, desde os tempos dos PECs, que este objetivo de privatização estava incluído naquilo que era um processo de, e bem, um processo de alavancagem da empresa, de capitalização da empresa, de abertura ao exterior da empresa e de crescimento também do cluster da aeronáutica em Portugal, e foi sempre a abordagem que o fizemos, e é uma discussão que tem, de uma forma mais apaixonada, alguns, nós, outros nem tanto, mas é um processo que já tem vários anos e que agora este Governo está a concretizá-lo. Concordamos com aquilo que o Sr. Presidente do Sindicato queria deixá-lo muito claro, que a TAP não é uma empresa qualquer. A TAP é uma empresa estratégica para o nosso país e que, nessa abordagem, deve ser, digamos, o primeiro pilar que o Governo deve situar este processo de privatização. E foi assim que o fez. Não de uma forma obscura, como pareceu, digamos, sinalizar por seu Presidente do Sindicato, fê-los através dos mecanismos normais, através de um decreto-lei, depois de uma resolução do Conselho de Ministros. O caderno de encargos é público. Aliás, a primeira questão que eu colocaria ao Sr. Presidente do Sindicato é que o que é que não concordam, quais são os pontos em concreto no caderno de encargos que levantam maiores reservas para o sindicato, porque era uma informação relevante, que nos pode ajudar aqui no nosso trabalho parlamentar, se é a questão da sede, se é a questão, digamos, das garantias que o Estado entendeu, no nosso ponto de vista, bem, plasmar nesse caderno de encargos, e que, de uma certa maneira, também afastou muitos potenciais concorrentes a esta operação, vamos ser claros. É evidente que não se rendeu um especialista do negócio, percebemos se ao restringirmos, ou colocarmos um conjunto de exigências, e bem, em relação ao processo de privatização da TAP, naturalmente que há alguns concorrentes que se afastaram neste processo de privatização. Também parece importante, e também queria sinalizá-lo, porque acompanhei de perto esse processo, que o Tribunal de Contas acompanhe de muito perto este processo de privatização. Falo naquilo que é a sua função da chamada fiscalização sucessiva, que resulta da última alteração que fizemos à lei da organização e do processo do Tribunal de Contas, e que, aliás, uma iniciativa, uma reforma importante que foi feita ainda no governo do Partido Socialista, que confere ao Tribunal de Contas, digamos, esse papel da chamada fiscalização sucessiva deste tipo de operações, garantindo e responsabilizando, se fosse caso disso, os seus dirigentes, os governantes, aqueles que participam e tomam decisões, caso o interesse do Estado não seja devidamente salvaguardado. Queria também sinalizar-vos que para nós é muito relevante que se mantenha o Hub em Lisboa, é muito relevante que estas linhas regionais, que têm preocupado legitimamente, sobretudo nas regiões autónomas, que se mantenha essa ligação, que a TAP garanta essa ligação. É muito importante, no fundo, aquilo que os trabalhadores da empresa também têm significado, ou pelo menos têm feito eco aqui na Assembleia da República, que possam participar neste processo, que o quarto processo de privatização também tenha uma palavra e tenha acesso, digamos, a esse mesmo processo de privatização. E, portanto, aquilo que nós nos propomos fazer é acolher os vossos testemunhos, as vossas preocupações, levá-las a quem direito ao Governo, e manter aquilo que é sagrado neste processo de privatização para o PSD, que eu presumo que seja de uma forma mais ou menos clara, é evidente que uns mais para a capa de jornais, mas nós para a eficácia do processo, que seja um processo transparente, participado, e que seja também uma oportunidade para a empresa. Porque o Governo deixou muito bem, muito claro, no debate parlamentar que já aqui fizemos, não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar, nós fizemos aqui, por iniciativa de vários partidos, vários grupos parlamentares, a apreciação parlamentar do decreto de privatização da TAP, o Governo esteve cá, a Assembleia da República empenhou-se neste debate, todos nós procurámos e pugnámos para que ele seja transparente e aberto, e que, de forma alguma, fique qualquer dúvida que este interesse, esta empresa de bandeira nacional, deve ser, de facto, cuidada de forma diferente daquilo que foram alguns processos de privatização no passado. E há alguns grupos parlamentares que têm mais responsabilidades em relação aos processos de privatização. Deputado Agostinho Lopes, portanto, sei que é justo nesse domínio. Houve outros governos no passado que iniciaram esse processo de privatização. Nós somos favoráveis às privatizações. O Governo, o Estado, não tem que ser dono das empresas, o Governo, o Estado, deve regular as atividades e deve criar condições para que essas empresas possam crescer. Há, de facto, setores estratégicos, como é o caso da navegação aérea, como é o caso da TAP, que devem ser devidamente preservados e cuidados. É essa a nossa preocupação, vejo que é a preocupação dos sindicatos, aí estamos totalmente em sintonia, e naquilo que é da parte do nosso grupo parlamentar, aquilo que vos pedimos é que, havendo algum registro, quer no caderno de encargos, quer no processo, de alguma coisa em que os trabalhadores, os sindicatos, sintam-se menos confortáveis, que façam favor de se fazer chegar a este grupo parlamentar, porque as coisas não cairão em saco de roto. Veremos as coisas ao Governo, assumiremos as nossas responsabilidades, porque o Parlamento está empenhadíssimo nisso. Também não resulta do caderno de encargos, aí temos uma pequena divergência, a intenção do Governo ou o eventual comprador haver aqui despedimentos coletivos. O Sr. Presidente Sicato referiu isso, eu não consigo subtrair isso, digamos, do caderno de encargos. Mas se tem informações adicionais que nós não temos, também agradeço que possa aqui informar-nos se tem alguma indicação que está em cima da mesa, ou que possa estar, ou que resulte de um caderno de encargos que nós não conhecemos. Aquilo que nós conhecemos é aquilo que resultou da resolução do Conselho de Ministros. No fundo, era essa a palavra, digamos, que eu vos queria transmitir, de abertura, de disponibilidade do nosso grupo parlamentar e de um forte empenhamento para que este processo de privatização seja transparente, claro, participado e necessariamente nos interesses da empresa. Porque se assim não for, acompanhamos o Governo, que a todo momento o Governo se entender que o parceiro ou o candidato ou o concorrente que está a apresentar-se à terceira fase de privatização da TAP não for credível, não der garantias suficientes nos termos que decorrem do caderno de encargos, então nesse caso é preferível o Estado resgatar a operação e manter a empresa nos exatos tempos em que hoje estamos a viver, naturalmente com alguns custos, porque todos também concordamos que o Estado hoje não está em condições de provavelmente fazer o reforço de capitalização, embora tenha significado e bem que durante estes últimos anos foi possível a empresa sobreviver e até crescer sem um esforço de capitalização do Estado, mas também estamos todos de acordo, se queremos uma empresa competitiva e com capacidade de expansão até de novas rotas, modernização dos seus equipamentos, é necessário algum esforço de financiamento e algum esforço de capitalização. E para isso o Estado, neste momento, não está disponível, nesta medida em que todos percebemos que estamos num ajustamento externo em que não há condições para isso. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção.
Muito obrigado. Sr. Deputado Helder Amaral.
É só para corrigir, eu acho que disse prejuízo de 1.000.000.000, mas é o endividamento registado.
Passivo.
Era só para corrigir.
Identificar para efeito da gravação.
Muito boa tarde. Óscar Antunes, Presidente da Direção do Sindicato dos Técnicos de Condução de Aeronaves. E já agora posso começar. Ora bem, por parte desta direção, em relação à privatização da TAP, nunca tivemos algum problema, digamos, ideológico em relação àquilo que estava previsto desde já de 98, 99, nos modelos de privatização. Tanto mais que quando se punha a hipótese de privatizar só 50,5% ou 51% da empresa, achámos que até era importante ter o Estado a sua participação e ter um papel decisivo na gestão para salvaguardar os interesses estratégicos do país, achamos que esse modelo de privatização seria consentâneo com aquilo que nós pensamos acerca da necessidade da TAP ser recapitalizada. Ora bem, o modelo de privatização em 100% oferece-nos a nós as maiores dúvidas e preocupações. Temos também a dizer que este processo todo, e como já foi aqui dito pelos sindicatos, foi um processo nebuloso, foi um processo em que não foram envolvidas as partes dos trabalhadores, neste caso. Os sindicatos têm ouvido, como já foi aqui referido, têm ouvido todas as notícias pela comunicação social. No entanto, temos a dizer que fomos recebidos pelo Secretário de Estado dos Transportes, o Dr. Sérgio Monteiro, no âmbito de um pedido de audiência da UGT, da central, do qual alguns destes sindicatos fazem parte, e no que nos foi referido genericamente o modelo estratégico e o modelo e o projeto que o potencial candidato, o potencial comprador, apresentou ao Governo. Bom, acabaram de referir que o caderno de encargos é público, deve ser culpa minha que eu não consigo descobrir o caderno de encargos, nem consegui estudar o caderno de encargos, não sei onde é que ele é público. Se nos pudessem também fornecer aqui aos sindicatos, ou especialmente ao sistema, nós agradecíamos para perceber isso. Bom, o sistema também queria deixar claro que tem aqui uns princípios em relação à privatização que vai continuar a batalhar por dois princípios muito claros. o princípio da contratação coletiva e o respeito pelos acordos de empresa. Achamos que é fundamental continuar a manter os acordos de empresa como estão neste momento e até melhorá-los, falo especificamente em melhorar. E há outro ponto muito importante para nós, que é a defesa dos postos de trabalho. Os postos de trabalho na generalidade e, principalmente, os postos de trabalho da manutenção. Manutenção essa que é considerada internacionalmente um cluster de excelência. Temos os técnicos mais conceituados do mundo, que, inclusivamente, estão a sair lá para fora e são considerados, mais uma vez, com uma formação excelente e uma capacidade de desenvolver o seu trabalho ao nível de excelência. E temos, realmente, aqui algumas dúvidas em relação ao que vai acontecer à manutenção. E porquê? Porque estes modelos de negócio e esta atitude, eventualmente, dos próximos compradores, corre sempre o risco de cindir a empresa em várias áreas com as consequências sociais inerentes, e nomeadamente desperdiçarmos aqui, mais uma vez, um ponto importantíssimo, um cluster importantíssimo da economia nacional. Em relação, e já agora também muito rapidamente, em relação também à questão da TAP Brasil. A TAP Brasil, no nosso entender, achamos que tem potencialidades para ser uma excelente MRO, Maintenance Repair and Overhaul, na América do Sul. Teve problemas e continua a ter problemas, e não somos nós, sindicatos, que vamos dar ideias como é que vai ser gerida a TAP Brasil, como é que vai ser vendida. O que é um facto, e aquilo que acabei de dizer, é que tem potencialidades a nível de infraestruturas e a nível de captação de trabalho no Hemisfério Sul. O que é que acontece em relação à TAP Brasil e o que é que nos foi até agora dito? Foi, efetivamente, foi resultado da compra frustrada da Varig e tenho a dizer que o modelo de governança da TAP tem um Conselho de Supervisão e ele que julgo saber, esse Conselho de Supervisão e o Governo da altura não puseram nenhuma reticência à compra nem da Varig, nem efetivamente à compra da VEM. Ficou a TAP com a VEM. Bom, agora neste momento, e continuo a dizer, não são os sindicatos que vão propor, acho que foi o Rui Paulo Figueiredo que acabou de referir isso, não são os sindicatos que vão propor se vai ser vendida, se vai. Penso que nesse aspecto é o que é, dá prejuízo, tem potencialidades, e a nós também, continuamos a dizer, e falámos também sempre com o engenheiro Fernando Pinto, a nós. O que nos causava alguma preocupação era a deslocalização do trabalho da TAP para o Brasil, o que neste momento, é verdade, não tem acontecido. Quanto agora a e por fim, só uma nota final, na questão que achamos também achamos estranho, e já agora aproveitamos, estamos aqui nesta comissão, para falar do INAC. O INAC, que é um instituto que deveria fiscalizar e deve fiscalizar, regulamentar uma das áreas de uma indústria aeronáutica, que é da mais regulamentada do mundo, assim, numa primeira vista, e desculpem lá a expressão, parece que está a ser um instituto um bocado zombie, porque não, está no limbo, não, está em fase de reestruturação, mas é importante que continue e que o INAC seja mais ativo, proativo até. Muito obrigado.
Deputado Paulo Batista.
Obrigado. Era só para ajudar aqui o nosso Presidente do Sindicato, só para dar conta que o Caderno de Cargos foi publicado no Diário da República, primeira série, número 203, 19 de outubro de 2012, que resulta da resolução do Conselho de Ministros, número 88-A/2012. Aí poderá encontrar o detalhe do Caderno de Cargos. Era só, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se pretende dar as respostas.
Se preferirem, para todos os colegas falarem, respondem e intervêm. Concordam com isso?
Ia só apelar é à capacidade de síntese, porque estamos a falar de um conjunto alargado de sindicatos, claro. Mas claro que sim, como entendo, melhor.
Jaime, queres...
Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu não sei se, eu não percebi a ideia, se é por cada tema os sindicatos responderem e debatemos logo um tema e fica discutido, ou se é abranger e saltar de um tema para o outro e cada sindicato falar à sua vez.
É para dar as respostas que entendam, dentro do tempo que ainda temos disponível. Pedia só para se identificar para efeito da gravação. Muito obrigado.
Meu nome é Jaime Prieto e sou presidente do SPAC, do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. Temos ouvido aqui hoje várias questões que realmente são aquelas que também geram alguma generalidade na discussão deste tema. Nós já passámos desde os efeitos da VEM à falta de escrutínio que esta administração executiva tem tido ao longo dos 12 anos, que é um dos casos raros da aviação na gestão aeronáutica internacional, são poucos os casos, e qualquer um deles com a apresentação de resultados significativamente positivos. Não é o caso desta administração executiva, que o SPAC há muito tem vindo a alertar para, há muitos anos já tem vindo a alertar para as suas opções estratégicas e para a forma como tem conduzido os desígnios da TAP. Começando pelo tema mais importante e que nos traz aqui, a privatização a nós preocupa-nos sem dúvida alguma, pelas razões que já foram enunciadas pelo André Teves, nomeadamente pela falta de audição dos parceiros sociais, sendo que neste momento a TAP pouco mais é do que a capacidade, os skills e a força humana que tem na sua massa laboral. O engenheiro Fernando Pinto uma coisa fez bem, isso é certo, mas resta aqui discutir ideologicamente se terá sido ele a fazer, se terão sido os sindicatos a anuir e a cooperar, porque continua ainda hoje a dizer que ninguém mais tem interesse na longevidade e na sanidade financeira de uma empresa que os próprios trabalhadores, pois deles depende o seu futuro, enquanto os conselhos de administração e os governos do país vão rodando e vão entrando e saindo, preocupando-se, e isso tem sido factual na TAP, mais com uma gestão a curto, médio prazo do que a médio e longo prazo. No que toca à privatização, preocupa-nos sem dúvida alguma o caderno de encargos, do qual nós já fizemos uma síntese, pedimos aos nossos advogados para o analisarem e temos aqui, de modo muito sintético, e eu não vou explorar convosco, uma breve divagação sobre todos os pontos. Consideramos que o caderno de encargos, sem dúvida alguma, aborda e enumera os pontos de maior interesse, mas, por sua vez, estrutura muito pouco e elabora muito pouco de uma perspectiva de concretização dos mesmos. É muito bonito, e pergunto a todos, contribuição para a economia nacional e manutenção e desenvolvimento do hub nacional. Por sua vez, o caderno de encargos é vago, é pouco específico e não concretiza o que é que isso quer definir. Estamos a falar numa área em que existem vários fatores de produtividade, manutenção dos slots, o que nos diz a nós, uma vez que temos aqui que nos posicionar. Nós vivemos num mercado liberal, nós queremos ir para os mercados, como tanto se diz. As regras de mercado liberal e as regras de mercado concorrencial são elas próprias quem ditam os desígnios de tudo, das empresas, de quem compra. Quem compra uma empresa a 100% do seu capital tem, sem dúvida alguma, como único interesse obter lucro. Se nós temos um caderno de encargos que é ambíguo, que não é, digamos, que é programático e pouco específico, nós vamos ter muita dificuldade em mais tarde ir fazer vingar esses nossos direitos. Como diz a síntese dos nossos advogados em relação à avaliação, este caderno de encargos diz assim: o caderno de encargos, bem como todo o processo, assentam em ideias e princípios vagos, fomentam uma pouca transparência nas opções e escolhas do governo e, naturalmente, dificultam o escrutínio dos portugueses e dos trabalhadores nas decisões que se vierem a tomar. Por outro lado, e no plano jurídico, as obrigações que constam do caderno de encargos para o adquirente do capital social têm uma natureza, na sua maioria, programática, porquanto, para além de não serem execuíveis, assentam em premissas indeterminadas que são fundadas em juízos e não em elementos concretos. Acrescentamos que o próprio processo de venda direta não assiste à criação de melhores salvaguardas. Ao contrário de outros processos de venda, como seria, por exemplo, um concurso para alienação do capital, em que os critérios são definidos e têm de ser muito mais concretos e específicos, o processo de escolha tem de ser assente em requisitos objetivos. Quer isto dizer, se houver um concurso, as coisas têm de estar muito mais específicas do que estão neste caderno de encargos para uma venda por ajuste direto. Porquê? Porque qualquer um dos outros intervenientes pode impugnar ou querer reclamar no final e tem que estar tudo muito bem definido. Aqui não está. E é isso que nos preocupa. É essa ambiguidade no que toca ao caderno de encargos, porque ideologicamente o SPAC também não tem nada que o posicione contra uma privatização. Questionamos-nos é porquê uma privatização e uma alienação da totalidade do capital numa altura em que macroeconomicamente estamos numa posição de desvantagem e mais. E também temos que realçar aqui dois factos concretos, nomeadamente o posicionamento do único comprador interessado neste momento. Nós vemos as declarações há uns meses atrás, quando ele estava ainda num clima concorrencial, em que dizia que os acordos laborais são para ser cumpridos, vão ser respeitados. Neste momento, e ressalvando aqui a não personalização da questão, mas já veio dizer em entrevistas que investir na TAP sem uma revisão dos acordos laborais seria suicídio. Pronto. Temos também o interesse de encaixe financeiro do governo, em que o comprador, a partir do momento em que soube que era o único concorrente, já veio dizer que o governo já ganha muito se livrar da dívida. Tudo isto está claramente a denunciar, para quem quer ver, um clima difícil alienação da empresa nas melhores condições, para todos.
Eu ia só apelar mais uma vez à capacidade de síntese, sendo que fez referência a um documento que, se nos puder facultar, seria certamente interessante para todos os grupos parlamentares.
Nós depois não trouxe comigo, mas poderei fazer chegar os documentos chegar aos enunciados.
Muito obrigado.
Os documentos enunciados, outros que eu te ia falando agora da VEM, muito rapidamente também, tentarei dizer isto, eu posso-vos dizer o seguinte, a VEM, e alguém perguntou há bocado, se a incorporação da VEM no negócio de venda da TAP destruía ou não destruía o valor daquilo que nós chamamos a verdadeira joia da coroa. A TAP conta com 1,65% do PIB das exportações do país. Numa altura em que estamos preocupados com a deficitocracia e a balança de pagamentos é fulcral nisto, nós estamos a alienar a totalidade do capital, de uma forma relativamente ambígua, na nossa opinião, não é? Da maior exportadora nacional. O que é que isto quer dizer? Remetendo para a VEM, é um negócio que não consideramos que tenha sido escrutinado, ou se o foi, não percebemos como é que isto pode ter acontecido. Foi a compra de uma falida Varig, a tentativa de uma compra de uma falida Varig, e eu posso só dar uma referência para terem noções disto. Porque ninguém em Portugal, e mesmo membros do governo, tiveram acesso a uma informação que o SPAC, por vontade própria, foi buscar, que são os relatórios e contas individualizados da empresa. O que nos chega a Lisboa é a consolidação no grupo TAP. E isto, eu peço desculpa pela extensão e fugir um pouco ao tema, mas é engraçado nós repararmos que em 2007, e penso que é na página 93 e 94 do relatório e contas da TAP, a administração executiva da TAP declara, para quem quer ver com toda a clareza, que a participação financeira tida na VEM era para alienar na sua totalidade. Em 2008, apresenta no relatório e contas uma reestruturação do negócio, porque no prazo de 3 anos iria estar a dar lucro com uma boa carteira de clientes. Estamos em 2011 e neste momento eu vou-vos dizer muito rapidamente o que é a VEM. A VEM tem, no final de 2010, peço desculpa que não tenha atualizado ainda, mas há a acrescentar cerca de 62,7 milhões de euros de resultados operacionais negativos o ano passado. O valor da VEM é valor negativo da participação financeira, cerca de 482 milhões de euros. Vejam a grandeza de números que estamos a falar em relação ao encaixe financeiro que vai ser obtido pelo governo neste negócio. Mais cerca de 195 milhões de euros de empréstimos. Quem quiser ler os relatórios e contas da VEM tem uma nota do auditor que basicamente diz que a empresa é operacionalmente insustentável e só subsiste por injeção de capital. De quem? Do transporte aéreo. Atentem na forma como são apresentadas as contas. Ainda o ano passado o transporte aéreo atingiu cerca de 6 milhões de euros positivos, dada esta elevada eficiência e ao efeito especial que a austeridade tem no seio do grupo TAP, porque não ajudamos em nada ao déficit, simplesmente enchemos os cofres de uma empresa para poderem mandar esse dinheiro para negócios ruinosos no Brasil, ao fim e ao cabo, e nós acabamos o ano com cerca de 60 milhões de prejuízo. Isto tem sido a história da TAP nos últimos anos desde que se comprou a VEM. Houve, inclusive, por parte do governo anterior ainda, um compromisso com a excelência que visava escrutinar, responsabilizar e otimizar as gestões executivas das empresas de capitais públicos e que estabeleceu valores para o ano de 2008, para o ano 2007 e 2008. Ressalvo que o ano de 2007 era para ser obtidos cerca de 30 milhões de euros de resultado. Situação que esta administração executiva esteve muito próxima dela, tendo direito a um prémio, a um bónus de gestão. Agora, aqui eu gostava que os senhores percebessem uma coisa. Ao escreverem no relatório e contas que não têm a intenção de alienar a totalidade da participação financeira na VEM, a TAP esse ano empurrou 11 milhões de prejuízo operacional. Ou seja, se o resultado que traria o bónus de gestão era cerca de 30 milhões, nós temos que meter lá 11 milhões, porque em 2008 não há alienação nenhuma, há uma inversão radical no posicionamento em relação à VEM, e a VEM é para manter, incorporando. Sabem os senhores quanto é que era o objetivo para 2008? Cerca de 26 milhões de euros. Sabem quais foram os resultados da TAP? 285 milhões de euros negativos. Foi o verdadeiro levantar do tapete. Reposicionando-nos aqui, é sem dúvida alguma a VEM, se calhar mais do que um caderno de encargos muito estrito, que se torna também aqui um peso na existência de outros concorrentes. Isto porquê? Porque sem dúvida alguma, só quem lhe puder dar algum uso ou que tenha um interesse que minimize o seu impacto negativo é que poderá também ter um interesse futuro no pacote todo. Agora, se isso se passa por aí a opção do Governo, estamos claramente a desvalorizar a mais-valia do transporte aéreo em função de um negócio que foi tido como não escrutinado até à data. Resta referir que em 2011 já houve uma nova reestruturação da VEM. Eu pensei que tinha acontecido em 2008, como foi referido, mas não, em 2011 houve uma nova e é de reestruturação em reestruturação que andamos a empurrar este verdadeiro chumbo nos pés da TAP. Quanto à falta de diálogo, a mesma existe e nós...
Jaime, desculpa lá.
Peço desculpa. Então, termino por aqui, se houver mais dúvidas.
Não sei quem é que segue. Ia só apelar mais uma vez também à capacidade de síntese.
Mais uma vez, renovo os cumprimentos iniciais. Eu vou procurar ser muito mais rápido. Peço desculpa, José Simão do CITAVA, Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos. Como disse, vou ser rápido e reposicionar um bocado a questão que, de certa maneira, entendemos, nos trouxe aqui, que foi realmente chamar a atenção de a situação, para nós, mais importante é a questão do diálogo. Não podemos aceitar, enquanto parceiros sociais, que a informação, o diálogo com este sindicato seja zero. Repito, zero. E isso não pode acontecer. A democracia, do nosso ponto de vista, não pode ser algo de faz de contas e a democracia não se esgota no Parlamento. Nós reconhecemos que o Parlamento é a casa da democracia, estamos de acordo com isso, mas não podemos é ser confrontados, que parece, aqui alguns dos seus deputados parece que sabem tudo, mas nós, enquanto parceiros sociais, que deviam ser respeitados, o Governo não respeitou. E isto é algo que queremos deixar claro, que esta Comissão possa, de certa forma, fazer transmitir este sentido de indignação, porque não é assim, do nosso entendimento. A democracia tem que ir mais longe e, exatamente, tem que fazer o diálogo com quem representa os trabalhadores e, neste caso, os sindicatos. Sobre a questão da privatização, dizer que nós não somos dogmáticos na relação às privatizações, também afirmar isso. O que somos é frontalmente contra esta privatização da TAP, por entendermos que ela se insere, evidentemente, num setor altamente estratégico do país e por tudo aquilo que foi dito quando foi feito o PowerPoint inicial, percebe-se que é algo que nós entendemos que devia estar nas mãos do Estado, ao serviço do Estado, ao serviço, portanto, dos cidadãos, e não nos parece que pela privatização se atinjam esses objetivos. O problema da TAP pode ser e é um problema de capitalização, mas há outras soluções. Elas foram feitas noutros locais, não nos venham dizer que a única hipótese de resolver a questão da capitalização é apenas a privatização. Não é. Mesmo na comunidade europeia foram encontradas outros tipos de soluções que eu agora, por rapidez de processo, me dispenso daqui, mas os senhores deputados conhecerão também isso. Também não nos parece que, enfim, este repetir da troika à troika à troika, a troika em lado nenhum nos obriga a fazer privatizações, era o que faltava já agora. O que pode é recomendar, etc., mas a responsabilidade é do Governo. Evidentemente, são decisões políticas, são suportadas por determinadas maiorias, há que respeitá-las, mas nós não nos cansaremos de, enquanto for possível, lutar para que isso não aconteça, porque consideramos que é mesmo, do nosso ponto de vista, com aspas, um crime de lesa pátria. Depois, a questão do momento. Isso então é que não se percebe. Se agora fôssemos ver a questão da privatização só em si, a questão do momento, do nosso ponto de vista, é o momento menos adequado para, portanto, obter ainda, então, outro tipo de ganhos que se viessem a obter para o país, que não vão ser obtidos zero. Depois, preocupa-nos muito, e isso é que aqui nos traz, é a questão dos trabalhadores. E não havendo diálogo, onde é que se resolvem as questões dos trabalhadores? Bom, a não ser que estejam a empurrar estes sindicatos, ou este sindicato, falando em concreto só sobre nós, para aquilo que aqui de alguma forma se disse que não queremos, que é criar, portanto, um tipo de agitação que evidentemente não servirá nem uma situação nem outra, mas que pode acontecer. E também, aqui falou-se, acho que se foi referida a questão da Swissair, também já agora foram estes sindicatos, e o meu sindicato deu um grande contributo para isso, que com a sua tenacidade, com a sua demonstração de que era um erro e um disparate aquilo que se estava a fazer na altura, que evitaram se calhar que a TAP ainda hoje exista, e bem, porque tinha ido agarrada à Swissair, e como sabíamos, neste momento ela não existiria. podíamos também ter analisar o que é que está a acontecer noutras empresas na Europa, a Iberia, por exemplo, etc. Mas, enfim, esta rapidez com que tenho que falar e, portanto, reafirmando o seguinte, e não pretendo ver, não pretendo ver nisto queixinhas, não é queixinhas, um governo que perante um sindicato chamado Citava, que é o que é, e dispenso, os seus deputados muitos conhecem, nos conhecem o sindicato e o que é que ele representa, ir ao Ministério da Economia, depois de várias exigências, ter que se lá apresentar quase à força para ser recebido, e mandarem vir alguém, quer dizer, que nem assessor é, para nos receber um vão de escada, é de uma indignidade. Eu repudiei na altura e recusei-me esse tipo de conversa. É evidente que no dia seguinte, perante este nosso repúdio, receberam-nos, mas por, eu acho que eram assessores de assessores, o que também, com o devido respeito, acho que o sindicato merecia o tipo de respeito. Estamos indignados, esta história de se dizer, mas tem o caderno de encargos ali, mas tem aquilo lá. Não, nós queremos é discutir o caderno de encargos do governo. Acho que nós queremos é discutir isso, para podermos lá defender os nossos interesses. Exemplos, e termino. Quando foi da questão da SPDH na privatização, há aqui os senhores deputados que acompanharam isso, tudo, uns estou a recordá-los, outros se calhar não, e sabem qual foi o comportamento também destes sindicatos, porque alguns somos transversais, não é, nas empresas, e sabem como é que se fez, o que é que veio para a mesa, como é que, portanto, a questão governamental foi feita, como é que ficaram salvaguardados a questão dos acordos de empresa, etc, etc, e isto hoje não está a ser feito. E é evidente, como referiu o SEPAC, estamos preocupadíssimos, não é, com declarações que agora ouvimos, daquilo que pensamos que é o hipotético comprador, só pensamos, não é, com o que já fala sobre os acordos de empresa. E, portanto, não. Agora, a questão, há bocado o meu colega referiu, foi um processo. É que realmente isto parece que foi um processo. Se concretizar aquilo que vem na imprensa, e termino, dia 7, o negócio está feito, onde é que foram ouvidos os parceiros sociais? Bom, vão ter que nos ouvir, seguramente, na rua. Acho que depois resta-nos isso, porque não vamos deixar de lutar pelas nossas convicções e que são fortes sobre esta matéria. Muito obrigado.
Ia só apelar mais uma vez. Muito bem.
Muito boa tarde aos senhores deputados e obrigado, digamos, por nos ter recebido nesta comissão. Vou tentar José Maridalho, do CIMA, Sindicato de Indústria Metalúrgica e Afins. Vou tentar sintetizar, porque já muito foi dito à volta desta matéria, e há um ponto ou outro sempre que vai escapando, digamos, ao processo. O Decreto-Lei 210 de 2012 e as resoluções do Conselho de Ministros, 88A e 88B, lemos de facto com muita atenção, digamos, estas duas decisões. E uma coisa conseguimos, digamos, tentar interpretar, não interpretando. Não se deslumbra a mais pequena matéria sobre os trabalhadores, sobre a mais-valia da empresa, sobre a formação que é um desafio. A TAP veio dando, digamos, a quadros altamente qualificados, o governo esqueceu-se, pura e simplesmente, no seu caderno de encargos, de se referir a esta matéria. Parece, digamos, algo que foi esquecido, mas, por exemplo, no processo que se aponta para a ANA, o seu secretário de Estado já veio falar que aí tudo está resolvido e protegido. Não sabemos também como, mas para, digamos, o grupo TAP, nada disso é dito. A conversa que o senhor secretário de Estado declarou à imprensa foi para nós, digamos, clara e objetiva. O elemento que comprar a empresa é ela depois decide com os trabalhadores. Ou seja, ninguém fazia melhor que Pilatos. O governo limpa as suas mãos sobre esta matéria. Este ponto, digamos, é fundamental para podermos interpretar a resolução do Conselho de Ministros, porque o seu caderno de encargos é uma mão cheia de nada. É só boas intenções, mas a partir daí nada existe. O senhor deputado Hélder do Amaral disse-nos o quê? O memorando da Troika diz. O memorando da Troika não nos fala em 100%. O memorando da Troika fala em privatizar. E muitas destas organizações ainda hoje têm dúvidas relativamente à privatização ou não. É? Ora, que não havendo diálogo, e esse diálogo não existe entre o governo e as organizações sindicais, existe aqui uma penumbra enorme do que é que se quer fazer ou o que é que se deve fazer. Mas ainda, tendo nós, pela imprensa, digamos, os dados de quem são as pessoas ou a equipa que gera a privatização, mais dúvidas temos da não transparência deste processo. E ficava por aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Para finalizar, parece que só falta um dos representantes. Pedia só também que se identificasse.
Muito boa tarde aos senhores deputados, meus colegas e funcionários e restantes pessoas aqui nesta sala. Bruno Fialho, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. Eu não poderei, serei o máximo sintético, porque não vou adiantar muito mais do que já o nosso colega do Sindicato do Pessoal dos Pilotos da Aviação Civil referiu. Toda a tecnicidade referente às contas. O que poderemos dizer a mais é realmente apelar ao patriotismo dos senhores deputados para verificarem bem as contas que estão na mesa. Como é que ficaria a TAP? Como é que ficaria Portugal sem a TAP? Que garantia é que têm os portugueses que, passados 2 anos de ser assinado o acordo, a TAP não muda para um paraíso fiscal e que não fica em Portugal? O caderno de encargos não oferece todas as garantias de que tanto os trabalhadores como o povo português poderá continuar com uma empresa, neste caso uma Companhia Nacional de Aviação. Tudo isso tem implicações em determinados setores económicos do país. Não me vou alongar também sobre isso, porque os senhores deputados até sabem dessas situações mais do que eu. Vou apenas dizer que a TAP foi considerada a melhor companhia da Europa a voar para os Estados Unidos da América, estudos americanos. Digo isto porque como é que ficará esta companhia após a privatização? Digo também que o Hub em Lisboa é necessário não só para os trabalhadores da TAP, mas para o povo português. O encaixe financeiro, suposto 500 milhões, retirando o que deixará de ser de dívida, será que é um bom encaixe financeiro? As perguntas que os senhores deputados fizeram e que penso que já foram bem respondidas por todos os meus colegas, faço eu agora estas perguntas aos senhores deputados para ficarem na vossa consciência. Será que esta privatização é boa para o país? Aqui o que deixo é que, como foi referido por todos os meus colegas, aqui ninguém está contra uma privatização. O que estamos a propor é que tenham olhos nesta privatização, vejam bem os números, e se não vale a pena parar, conseguimos reestruturar a TAP e conseguimos dar mais benefícios ao nosso país, que é o mais importante. Porque não estamos aqui só como sindicalistas, trabalhadores de TAP, estamos aqui também como cidadãos portugueses que querem o melhor para o país. Portanto, coloco nas vossas mãos o futuro desta empresa e do país. Obrigado.
Para finalizar então, um minuto.
Um minuto. Bom, para o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, que elaborou 3 perguntas, bem, detalhar falta de diálogo, é falta de diálogo, está detalhado. Portanto, não há diálogo nenhum, nem um minuto, como já se percebeu por todos os presentes. O impacto da operação no Brasil, o nosso colega Jaime Preto, acho que respondeu bem, aquilo é a maior nódoa que alguma vez se fez em Portugal. Portanto, estamos a financiar postos de trabalho no Brasil que não precisa, não é? Quem precisa somos nós. Quanto ao encaixe financeiro, nem se põe, porque uma vez que não há diálogo, não sabemos nada do negócio, portanto, o que sabemos é dos mídia. O Sr. Deputado Paulo Batista referiu, ou questionou, que, no sentido que o processo de privatização não é uma novidade. Pois, ele vem em todos os orçamentos desde 1998 e nós sabemos isso. A questão que se põe aqui é que nós queremos, exigimos e não admitimos não ser envolvidos no processo de privatização. E se o Parlamento desenvolveu atividades no sentido de debater a questão da TAP, fê-lo muito bem, isso é uma coisa. O Governo, que é quem tem o poder executivo e quem vai decidir e materializar a privatização, é que tem a obrigação de respeitar os parceiros sociais, porque tanto propala os parceiros sociais isto, os parceiros sociais aquilo, mas é só, não faz de conta. Por último, o caderno de encargos, o que é que não concordamos? Não concordo com nada, não participei na elaboração, nenhum de nós participou na elaboração, portanto, não concordamos com uma vírgula do caderno de encargos. Muito obrigado, disse.
Muito obrigado pela vossa presença, certamente trouxeram mais alguns inputs de informação. Pedia só, se têm alguns documentos que queiram acrescentar à reflexão dos diversos grupos parlamentares, o possam fazer chegar aos nossos serviços para distribuição, que certamente serão úteis para a avaliação. Muito obrigado. Deputado Agostinho Lopes, muito rapidamente então.
Sr. Presidente, eu era só para fazer, é pena que a gente não tenha tempo para, para dialogarmos mais profundamente, por exemplo, sobre este problema da, da ideologia das privatizações que nos iam conduzir ao, ao paraíso e conduziram o país a um desastre profundo. Mas seria certamente uma grande e frutífera reunião. Mas é apenas, gostaria apenas de registar, de fazer este registro, porque julgo que tem interesse para, para a ata da nossa reunião, que os deputados que suportam o governo, a maioria que suporta o governo, não explica as razões da ausência de diálogo neste processo. O que mostra, de facto, que não há interesse em realizar esse diálogo, porque não há argumentação para justificar este processo de privatizações, nem no seu conteúdo, no seu objetivo fundamental, nem na sua forma. Disse, Sr. Presidente.
Obrigado. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, é só para cumprimentar o Sr. Deputado Agostinho Lopes, que ainda não tinha percebido que eu estava na reunião, e que me vem imbuído o espírito do Congresso este fim de semana. Não me parece correto, e queria dar essa nota à mesa. Há pouco já ficámos, e todos nós aqui assumimos essa preocupação em relação à ausência. Senhor Deputado, ouça, eu explico para as decisões que tomo, agora não tenho de explicar as decisões dos outros. Agora, aquilo que eu tenho informação, e era importante ficar claro, e aliás foi aqui subscrita e dei essa nota, que houve delegações de trabalhadores, houve comissões de trabalhadoras que se reuniram com o Senhor Secretário de Estado. Fiquei com mais clarificado com esta observação, com esta clarificação. Agostinho, tenha dó pelos seus cabelos brancos e pela ausência dos meus. Portanto, nós mantemos algum nível, digamos, de conversa. Eu respeito o imenso e Vossa Excelência também me respeita a mim, somos amigos, mas dar esta nota que fiquei com esta informação mais precisa e vamos naturalmente ser consequentes nos exatos termos aquilo que aqui afirmamos. Mas eu tinha a informação que foi uma comissão de trabalhadores da TAP. Foi o GT, pronto, fiquei com... Mas também os sindicatos, com toda a serenidade, nós pedimos prolongar este debate, mas uma coisa é certa, todos concordamos que numa empresa, pelo menos eu vejo assim, abordo assim as empresas, o que será normal é que será a administração, a tutela, que elabora o caderno de encargos. Deve-o discutir com os parceiros sociais. Já não me parece muito normal que sejam os sindicatos a fazerem os cadernos de encargos. É só a minha abordagem do tema. Agora, isso não invalida que eu pense exatamente aquilo que disse aqui. É grave, é necessário que os trabalhadores, que os sindicatos sejam parceiros, exatamente como disse o Presidente do Sindicato, e bem, parceiros sociais na acessão da palavra. Ou seja, sejam ouvidos e sejam chamados ao diálogo. E nesse ponto de vista, vamos todos empenhar-nos. Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa presença.